Irmãos e irmãs, as leituras que acabamos de escutar marcam a nossa celebração dominical e dão também sentido à peregrinação dos grupos oriundos de Portugal e de tantas outras nações que vêm a este santuário, atraídos por Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, que sempre nos conduz ao coração de Jesus. A parábola do trigo e do joio que hoje foi proclamada fala-nos do olhar sábio e paciente, misericordioso e ativamente confiante com que Jesus olha para os seus filhos e filhas e para todos aqueles a quem dá a vida. Muita gente religiosa do seu tempo via a sua fé como uma espécie de fortaleza formada por pessoas supostamente perfeitas, que se defendiam dos outros, condenando-os, colocando-os à margem e excluindo-os das suas relações. Para eles, Jesus diz que não é esse o reino de Deus que ele veio pregar. Ele é enviado pelo Pai do Céu, precisamente para ir, antes de mais, ao encontro dessas pessoas mais frágeis, aquelas que se encontram mais distantes, porque são as que mais precisam da sua presença e da sua ação. Para Jesus, o reino de Deus, isto é, a Igreja e o mundo, não são pessoas e sociedades perfeitas. Ele veio precisamente para um mundo imperfeito, injusto, pecador, violento. Não veio como juiz. Ele diz: eu não vim julgar, mas vim salvar. Como médico e cuidador, à imagem do Pai, que é Deus clemente e compassivo, cheio de ternura e de misericórdia. Por isso, convive com os pecadores, assume um corrupto entre os seus discípulos, oferece o seu serviço salvador mesmo aos opressores romanos, cruza as fronteiras daquilo que é politicamente correto, porque correto para Jesus é só o amor e a misericórdia do Pai do Céu. Deus nunca se deixa vencer pelas nossas fraquezas, mas sempre vem ao nosso encontro com uma proposta de caminhos de liberdade, de verdadeira felicidade para a construção de um mundo melhor. A atitude de Jesus não é, porém, de relativismo, ou de sincretismo, ou de abstenção. Ele tem um julgamento para fazer, um discernimento para ensinar, para escolher o bem e evitar e absolutamente não entrar pelos caminhos da violência, da guerra e da destruição. Deus é um Pai que sofre pela ausência de um filho ingrato. É um Deus que sempre espera o regresso dos desencaminhados e não descansa enquanto não fizer festa pelo reencontro de uma ovelha transviada que foi por sua conta e se esqueceu do pastor. Ele vem com a misericórdia do Pai do Céu, que também nos dá a Ele e dá a nós a urgência do agir, do cuidar, de lançar sementes de um mundo renovado por esta palavra de Deus, que tem em si uma força dinâmica para a transformação dos corações, a partir dos corações para a transformação do mundo. Há muita gente a querer arrancar o joio que sempre está presente na vida e nas sociedades. Estão preocupados com preservar o reino dos pseudo-justos e desprezam os de fora, construindo muros de betão, de leis, de campos de retenção, construindo a manipulação da verdade e do bom senso. Fazem até pontes aéreas, mas não são pontes que servem para uma comunicação segura. Levam, pelo contrário, ao repatriamento, que quer dizer ao afastamento, que só há segregação, a exclusão e condenação, à miséria, à escravidão, à morte e à guerra. Jesus diz aos seus discípulos para não entrarem nessas campanhas, que não têm nada a ver de honesto, nem de humano, ou de verdadeira sabedoria. Ele veio para transformar o mundo, não um mundo perfeito, não um mundo que é transformável pela exclusão e pela violência e pela guerra, mas pela transformação da mente e do coração. Não pretendo construir um mundo perfeito à custa da exclusão dos chamados maus. A maldade cai por si própria, queimada pelo próprio dinamismo violento e injusto que gera. Esse é o fogo que consome o joio. Jesus quer superar o mal, mas não com outro mal, o da destruição, o arrancar, mas com o bem, com a conversão da mente e do coração, com a misericórdia que vai sempre ao encontro, com as mãos que se estendem para ajudar, para levantar e para construir juntos. É por isso que ele diz a todos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e quero a misericórdia e não o sacrifício. Aos discípulos que permanecem fiéis, Jesus explica que o reino de Deus tem de ser tempo para brotar, para crescer, para maturar, antes que chegue o tempo de colher. É assim para todas as coisas importantes da vida. É também das famílias e da sociedade. Ajudar um filho a crescer, mudar mentalidades e hábitos de séculos, criar sensibilidades novas e comportamentos mais adaptados à evolução rápida dos nossos dias, leva tempo, requer paciência e sabedoria, mas não nunca a resignação de deixar andar, nem o de agir com violência e destruição. Nesta terra, Jesus nunca viu explicitamente o reino de Deus que pregou, ele nunca o viu claramente presente. Mesmo dos seus discípulos, na hora em que precisava deles, eles abandonaram-no. E ele não os deitou fora, mas bem pelo contrário, foi recuperá-los para que aprendessem com os seus erros e fossem compassivos também com os outros que erram e que não têm força e que não têm energia para sonhar esse mundo novo que ele tinha no coração. É assim também na sociedade e na Igreja. A Igreja tem sempre, em cada geração, o papel de ser semeadora. Semeadora daquilo que começa pequeno, destinado a crescer. Aqui, nós todos semeamos, mas a grandeza do reino não cabe no tempo da nossa vida pessoal, nem da história que nós conhecemos. Aqui semeia-se uma vida e um reino que vai para além daquilo que semeamos, porque é Deus quem torna possível essa colheita que vai para além de nós. Mesmo os justos não recebem o reino pleno do céu simplesmente como o pagamento daquilo que fizeram, da sua justiça, porque ninguém poderia comprar o reino dos céus. Não pagamos bilhete para aqui chegar, não levaremos nada para pagar o bilhete de entrada no reino dos céus. É sempre, sempre, dom gratuito do amor do Pai do céu. Não esperamos, porém, sentados neste mundo, ou angustiados, ou resignados, mas não desistimos de semear e de cuidar dessa semente, cujo fruto supera completamente aquilo que semeamos, vemos e vemos crescer. É isso que nos diz a parábola da semente pequena, que é destinada a ser uma grande árvore. Temos isto presente, a experiência que fazeis nas famílias quando nasce um bebê. A gente cuida. Lembro-me minha mãe dizer que esteve doente e dizia assim: não sei se ele vai superar as crises da saúde, e perguntava a Deus o que é que vai ser deste menino. É isso, esse respeito, mas ao mesmo tempo esse cuidado, esse o cuidado que nasce do coração, que é isso que faz crescer vida humana verdadeiramente digna de ser vivida. A parábola do fermento, por outro lado, mostra que Jesus sabe que as ideias, as atitudes, a conversão do coração tem de ser como que uma amassadura de farinha, que é da terra, mas que tem de ser amassada com a misteriosa força do fermento, que no silêncio encoberto vai fermentando e transformando o ser da massa, dando-lhe novo gosto e nova consistência. Precisa deste silêncio animado pelo Espírito de Deus para dar novo gosto e sentido à vida, para deixar germinar ideias e atitudes, para criar uma vida que não acaba nem com a morte. Queria terminar com umas palavras breves sobre estas palavras e aquilo que hoje celebramos nesta peregrinação da mensagem de Fátima. Fátima e a sua mensagem inserem-se precisamente no Evangelho que acabámos de escutar e de meditar. Maria, a mãe de Jesus, vem cuidar de três crianças, simples, pobres, sem pretensões, como a maioria das crianças do seu tempo, aqui em Fátima, no país e no mundo. É no coração destas pequenas crianças, de 10, 9 e 7 anos, Lúcia, Francisco e Jacinta, que Maria, a Senhora vestida de luz que os encanta, semeia uma mensagem grande de transformação, como a semente e o fermento das palavras que foram proclamadas. Esta mensagem surge num mundo em guerra e no meio de uma pandemia que causou dezenas de milhões de mortos e vitimou mesmo dois destes pastorinhos. Diríamos que pena. Então Nossa Senhora não os podia ter salvado, salvou-os. Vejam com que bravura estas crianças se deixaram conduzir de tal maneira que suportaram e tiveram de vencer a oposição, também o descrédito dentro da própria família, da própria igreja, das forças públicas. E sempre com simplicidade diziam, mas nós vimos, mas a Senhora disse-nos, mas ela quer um mundo novo. Ela quer pôr fim a esta guerra, ela quer levar-nos para o céu. E os dois que morreram pequeninos, não foram uma perda. Eles partiram dizendo que queriam ir para o céu com Maria e com Jesus. Há uma percepção infantil de uma linguagem infantil, mas é uma linguagem de alegria, de paz. É uma linguagem desarmante, que nos põe diante da realidade desse joio que acontece no mundo, o joio das tempestades e das desgraças naturais, o joio iníquo da guerra, o joio de ideologias que manipulam tudo. E essas de Jesus não vêm do Pai do Céu, são do maligno. Há uma lógica diabólica que é preciso descobrir, identificar e vencer. Mas, diz Jesus, não vão pelo caminho da violência. Esse é o caminho do joio. Esse é o caminho do joio que quer sufocar a verdadeira semente. Vocês são chamados a ser filhos de Deus e a fazer crescer até do joio. Façam que o joio sirva de adubo para criar uma colheita nova. Maria, perante esta situação dramática do mundo, pede-lhes para rezar. Rezar para pôr fim à guerra. Rezar pelos pobres pecadores. Rezar perante a dor que toda esta devastação causa no coração de Jesus e de Maria. Rezar unidos a Jesus escondido, como dizia o Francisco, para que esse silêncio faça calar o troar dos canhões, a agressividade dos conflitos e leva à festa serena e feliz da justiça e da paz. Rezar significa, antes de mais, escutar Deus como com o coração feliz da justiça e da paz. Rezar significa escutar o coração de Jesus, que bate sempre por nós e que não veio para destruir, mas para edificar e plantar. Rezar é fruto da semente da palavra que transforma o coração e a vida. Maria conduz à mesma confiança que tem na palavra que semeia e que dá fruto 30, 60 ou 100 por 1, que ela, é através dela que ela diz desta palavra de Deus que entrou nela e se fez carne, se fez realidade em Jesus, que ela levou no seio e trouxe ao mundo. É esta palavra, é a certeza desta palavra que ela diz: por fim, o meu imaculado coração triunfará. É esta confiança que ela, que ela infundiu nestas simples crianças, que se tornaram heroínas, santas, para exemplo da Igreja. E que hoje também esta palavra é dirigida a nós. Temos confiança que, apesar de todas as dificuldades, das nossas doenças e dos nossos problemas, das vicissitudes tantas vezes desgraçadas e violentas deste mundo, mas Deus estará presente e a última palavra será dele. E partiremos deste mundo com a confiança de que vamos para o Pai do Céu. Obrigado a todos aqueles que vivem este mistério que se revela em Fátima, o mistério da vida, da misericórdia, da paz, da fraternidade, da ternura da mãe e dos papás e mamães que cuidam dos seus filhos e que os lançam na vida, daqueles que vão à procura daqueles que se perderam, daqueles que recuperam, os que se meteram na droga e os que se metem na violência, porque é essa a mensagem e a missão do movimento da mensagem de Fátima. Ao longo de mais de 100 anos, com paciência confiante e ativa, estão a semear a mensagem do Evangelho que brilha em Fátima, pela consolação e esperança que irradiam na Igreja e no mundo. E que o Senhor nos abençoe, que Maria seja nosso exemplo, nossa guia, a Senhora da Luz, a Senhora da Vida, a Senhora da Esperança.